Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira.
A leitura em dia de hoje propõe um romance da contracultura norte-americana, de seu título Voando sobre um Ninho de Cucos, de Ken Casey. A edição é da Livros do Brasil. Em semana de Oscars, fica a lembrança, e já agora sugerimos também com uma certa vivacidade e até entusiasmo, para todos e todas voltarem a ver um filme de Milos Forman, com o mesmo título do romance que hoje propomos, que valeu a Jack Nicholson o Oscar para o melhor ator em 1975, e com aquele ar meio translocado que ver-se-á mais tarde no Shining de Stanley Kubrick. Evidentemente que o tema que aqui está focado, para além de ser uma das imagens de marca da contracultura norte-americana, tem muito a ver com aquilo que se chama ou designou, ainda hoje há quem olhe com atenção para esse movimento da psiquiatria, designada por, claro, repetindo quase e desculpando, a antipsiquiatria, que teve como nomes importantes Thomas Shash, Timothy Leary, o homem e o, vamos lá, o entusiasta da LSD, também David Cooper, R.D. Lang e já mais próximos de nós, desaguando naquilo que foram os estudos de Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari e até Erwin Goffman. Ken Casey, ele nasceu em 1935 no Oregon, Estados Unidos. Frequentou a Universidade do Oregon e também em Stanford. Ele acaba por ser contratado por um hospital de veteranos na Califórnia como cobaia para testes de medicamentos psicotrópicos e mais tarde como ajudante nesse mesmo hospital, e é essa experiência que está na base e origem deste romance. É também a sua estreia literária em 1962. Entre a ficção, o ensaio e a literatura para a infância, Ken Casey publicou à volta de uma dezena de títulos e é uma das figuras mais importantes da contracultura norte-americana. Ele fez parte de um grupo chamado Merry Pranksters, que eram artistas da década de 60 que se juntavam num autocarro para viajar pelos Estados Unidos à volta do imprevisto. Faz lembrar os seguidores da famosa banda Grateful Dead. Faleceu em 2001. Estamos num hospital psiquiátrico. Há um narrador, que é um nativo índio-americano, o chefe Bromdam, assim meio surdo-mudo, pelo menos aparentemente, que nos começa a contar a história deste mesmo hospital. O início é assim um bocadinho violento e aterrador, porque é submetido às maiores sevícias por parte dos ajudantes deste hospital. São banhos frios, eletrochoques, os banhos à força e depois quilos e quilos de medicamentos, como se percebe, experiências farmacológicas. No final deste início de dia, logo assim quase na aurora, o nosso chefe Bramdon fica meio abananado, paralisado, no entanto continua a pensar e a registar o que se vai passando e acontecendo nas imediações, quer dizer, à sua volta do quarto onde está internado. Depois temos a enfermeira Ratchet, que é um corpanzil enorme, fria, implacável, uma mulher, uma enfermeira que governa com mão de ferro este hospício ou hospital psiquiátrico e que não tem qualquer sentimento nem afetividade pelos pacientes e tudo o que se encontra aí à sua volta e à sua mercê. É uma crítica, como se percebe, à ciência que explora os indefesos e aqueles que se deixam, de alguma forma, destruir pelas dinâmicas sociais. Até que chega, assim meio voluntário, meio empurrado, à força ou não, McMurphy, que é o tal alter ego do próprio Ken Casey. É assim um subversivo, um anarquista. O caos começa a aparecer ao desgoverno total à sua volta, argimenta os doentes que estão ali do foro neurológico ou psiquiátrico a seguir as suas indicações e, como é fácil de perceber, estamos na presença de um retrato acutilante, de um retrato feroz, um retrato crítico com um bisturi muito fino e que deixa à mostra aquilo que é a vida da época moderna até aos dias de hoje. Claro que os hospitais psiquiátricos que tratam as doenças do foro neurológico acabaram por perceber aquilo que estava aqui à mostra de uma forma tão descarnada e começaram a defender-se, a protegerem-se, de maneira em modo a que todo este mundo não saltasse, este mundo completamente indigente e indefeso em que homens e mulheres são levados à última condição. Um livro e uma obra-prima que ainda não perdeu a atualidade.
Leitura em Dia tem o apoio do DST Group.